Vereador Valdete para fazer a leitura do texto bíblico.
Vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que sairiam convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal de aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponha meu arca em nuvens, com sinal de aliança entre mim e a terra. Gênesis 9, versículo 8 a 13.
Senhor Cícero, senhor secretário, faça leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores. Um bom dia especial aos portadores de diabetes que estão aqui em plenário. Leitura da síntese da ata da 5ª sessão ordinária. Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também os projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, João da Luz e Teles Júnior. No grande expediente, usaram as palavras os vereadores Luzimar Silva, Jean Carlos, Pastor Elias, Luzimar, Lisier, José Borges, Luiz Lacerda e Dominguinhos do Cedro. Ordem do dia. Houve votação de veto e de requerimento. Foi feita eleição para os membros da comissão de ética. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou-se encerrada a sessão marcada outra para o dia 15 de fevereiro em horário regimental. Leitura das correspondências. Fica à vontade, as correspondências.
Não tem. Só requerimento. Bom dia a todos. Requerimentos, leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Américo Ferreira dos Santos, solicitando limpeza e colocação de tampa da boca de lobo na rua Márcio Pedro, esquina com Castelo Branco, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Hamilton Batista, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Professora Larico, cidade universitária, em frente ao Sanatório Espírita. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de roçagem no canteiro central da Avenida José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa. Ainda Hamilton, vereador Hamilton Filho, solicitando implantação de faixa elevada na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa, em frente à Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Itaipu, Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando tapa-buracos na Rua Eduardo Pereira, quadra 21, lote 1, Vila Brasil. vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de poda de árvores na rua 9, lote 8, quadra 7, Jardim Petrópolis. Requerimento vereador Pastor Elias, solicitando roçagem na rua Ribeiro Guimarães e Avenida Vera Cruz, quadra 15, lote 22, bairro Alexandrina. Vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Afonso Prado. Vereador Pastor Elias, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a área externa do terminal rodoviário Josias Braga. Vereador Pastor Elias, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Leopoldo de Bulhões, em frente à antiga erosão. Pastor Elias, solicitando limpeza nas margens da rua Professor Idalina, Recanto do Sol. Vereadora Elina Rosa, solicitando serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua 2, bairro Jardim Petrópolis. Vereadora Elina Rosa, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 19, quadra 10, lote 27, bairro Boa Vista. Vereadora Elina Rosa, solicitando serviço de tapa-buraco na rua das Pracinhas, quadra D, lote 5, bairro Jardim Eldorado. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando a presença dos secretários do município a esta casa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando ampliação da linha de ônibus do bairro Tesouro para o bairro Boa Esperança. Vereador Luzimar Silva, solicitando faixa elevada na entrada do estádio Zeca Puglisi, na rua Jamaica, bairro das Nações. Vereadora Professora Geli, solicitando reforma geral ou construção de novo prédio da Escola Municipal Professora Dinalva Lopes. Professora Geli, solicitando reforma do CEMEI Dona Iris Rezende Machado, localizado na Praça Central, Vila Esperança. Professora Geli, solicitando audiência pública no dia 20 de março, no plenário da Câmara Municipal, para tratar da reforma previdenciária. Professora Geli, solicitando reforma dos banheiros da Escola Municipal Realino José de Oliveira, situada na rua 8, quadra 8, lote 20, Jandaia. Vereadora Professora Geli, solicitando roçagem e limpeza interna do CEMEI José Cupertino de Paula. Professora Geli, solicitando a construção de uma praça em área pública, em frente ao endereço à rua N003, quadra 30, lote 16, Anápolis City. Professora Geli, solicitando reforma geral ou construção de novo prédio do CEMEI Dona Jandira Bretas. Vereador Pedro Mariano, solicitando serviço Vereador Pedro Mariano, solicitando serviço de tapa-buracos no bairro Paraíso. Ainda continuando solidarizando aí com os manifestantes e ainda continuando no registro, na leitura dos requerimentos, Requerimento do vereador Valdete Fernandes. Só terminada, a vereador Valdete solicitando a implantação de lomba faixa na rua Ribeirão, no bairro Calistópolis. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Bom dia a todos. Espero que cumprimentar e agradecer a presença de todos. Todos os senhores e senhores são muito bem-vindos aqui à Câmara Municipal. Certamente, todos nós vereadores solidarizamos com essa questão. Eu pedi para a equipe nossa legislativa preparar um documento, uma moção de apelo, que será subscrito por todos os vereadores que quiserem assinar naturalmente, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que regularize a distribuição das insulinas. É uma moção de apelo, um documento da Câmara, que vai ser discutido e aprovado hoje nessa sessão. Convidar vocês para acompanhar a tramitação desse documento, para que a gente possa solicitar um apelo à Prefeitura, em nome da Câmara, representando naturalmente todos vocês, para que essa situação em relação à insulina seja regularizada. Certamente é uma questão que nos preocupa, que aflige a todos. Desde instantes, a nossa equipe técnica está trazendo esse documento para que a gente possa já discuti-lo e votá-lo ainda na manhã de hoje, com a presença de vocês aqui, porque essa é uma causa que eu garanto a vocês que vocês são os maiores prejudicados, mas nós aqui, enquanto representantes de vocês, estamos atentos a essa questão, estamos preocupados com essa questão e iremos, junto com vocês, lutar para que a situação seja regularizada. Essa não é uma causa isolada do vereador A, do vereador B, do vereador C, é uma causa, certamente, que a Câmara irá abraçar, que a Câmara irá estar ao lado de vocês nessa questão. Então, eu quero reafirmar, estive com vocês aqui na entrada da Câmara, convidando todos vocês que pudessem estar aqui conosco, porque vocês são muito bem-vindos aqui. A Câmara é a casa de vocês, é a casa do povo, e a Câmara é a parceira dessa luta. A gente vai discutir esse documento, iremos até inverter a ordem a ordem da pauta, para que essa moção seja analisada com preferência sobre qualquer outra fala dos vereadores, para que não haja vocês fiquem esperando muito, porque na tramitação regular da sessão teria algumas falas que seriam antes de vocês, algumas outras providências seriam tomadas, projetos que estão aqui na pauta seriam votados antes dessa questão da moção de apelo. Então vou solicitar ao plenário a inversão da ordem da sessão para que a gente possa estar já deliberando essa matéria no início da sessão, para que a gente possa dar satisfação a vocês. Vocês... Certamente. Eu não estou aqui para defender ou atacar o executivo, não é minha função aqui. Eu acompanhei no site da feitura uma matéria, até peço que o líder do executivo possa estar falando em nome do executivo, mas assim, o que nos consta é que o atraso do pagamento da fornecedora, né? Já tem uma matéria, não sai da feitura, é uma questão oficial da feitura, que tem um atraso no pagamento, né? Foi até um objeto coletivo de imprensa ontem do senhor prefeito, que a empresa está há algum tempo sem receber, e ela, em consequência do não recebimento, e isso já vem há algum tempo já que está sem receber, ela suspendeu a entrega. O que foi anunciado ontem pelo prefeito está no site da feitura, que é uma comunicação oficial do prefeito. Está até aqui, eu vou pedir para o secretário possa ler aqui essa nota, que interessa a todos os senhores e senhores.
Nota do senhor prefeito no site da prefeitura, publicado no dia de ontem. Unidades de saúde serão reabastecidas com todos os medicamentos necessários. Pacientes que utilizam a insulina Lantus também voltam a receber o medicamento. Em coletiva à imprensa na manhã desta terça-feira 14, o prefeito Roberto Naves anunciou a compra emergencial de medicamentos para suprir as necessidades das unidades de saúde do município. Não tínhamos estoque e temos uma dívida com nossos fornecedores de medicamentos, mas conseguimos conversar com as empresas e fizemos um novo processo de compras que vai nos garantir as mercadorias até no máximo na próxima semana, disse o chefe do executivo, acrescentando que em processo que ainda possuem saldos nas atas, estes foram utilizados. No processo de compra direto, feito dentro das diretrizes legais com cotações ao menor preço, foram adquiridos todos os medicamentos e suprimentos necessários para 6 meses de atividades. Faltavam luvas, gases, esparadrapo, basicamente tudo, o que não é uma novidade, pois não começou a faltar agora, mas nós estamos trabalhando muito para restabelecer não só estes, mas todos os materiais necessários, afirmou o prefeito Roberto Naves. Ele acrescentou que, paralelamente, foi iniciado outro processo licitatório para que não faltem medicamentos. Outros produtos comprados foram as insulinas do tipo Lantus, que estavam em falta na rede municipal. O prefeito disse que todo o trâmite foi agilizado para que também na próxima semana o medicamento já esteja disponível para os pacientes cadastrados no programa de diabetes aqui e que atenda os critérios desse tipo de insulina, que são pessoas de 0 a 18 anos, idosos e doentes renais crônicos. Só concluindo aqui, gente, só um minutinho, por gentileza. É importante lembrar que apenas a insulina tipo Lantus estava em falta em nossa rede municipal. Tá, eu vou só concluir aqui a redação, o texto, só para a gente dar andamento. Os produtos tipo estavam com distribuição normalizada, ressaltou. A insulina tipo Lantus é um medicamento diferenciado, pois permanece mais tempo no organismo, o que corresponde a um menor número de aplicações, além de ser cerca de 5 vezes mais cara que a normal. E a rede de saúde de Anápolis é uma das únicas do país a fornecer gratuitamente essa insulina para os pacientes que possuam sua prescrição. Anápolis é uma das raríssimas cidades que investem em insulina Lantus. As outras só fornecem a insulina comum, concluiu o senhor prefeito. Passo a palavra para o senhor presidente.
Dando seguimento aqui, eu solicito, estamos apresentando a moção de apelo, como eu anunciei, e solicito aos vereadores, principalmente inverter a pauta, para que a gente possa, sobrestando qualquer outra discussão, fazer a discussão e votação dessa moção de apelo. Vou consultar as lideranças partidárias para a gente aprovar essa inversão de pauta. Pela liderança do PT, vereador Antônio Gomide. Inverter a pauta, vereador.
Favorável.
Pela liderança do PSDB, vereador Mauro Gessiviriano. Inverter a pauta, Mauro, para a gente votar e discutir
favor,
e votar a moção de apelo.
A favor da inversão da pauta, sim, senhor, presidente.
Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Pela liderança do PMN, vereador Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Favor.
Liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Favor.
Pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Favor, presidente.
Liderança do PSC, vereador Vilma Rodrigues.
Concordo, vereador.
Liderança do PMDB, vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Pela liderança do PTN, vereador Fernando Paiva.
Favorável, senhor presidente.
Eu também, pela liderança da Solidariedade, sou favorável. Então, nós estamos invertendo a pauta para a gente discutir e votar essa moção de apelo. A moção de apelo que eu pedi para redigir é apelo à Secretaria Municipal de Saúde para que regularize a ao fornecimento das insulinas. Essa moção será assinada. Ato contínuo, já vamos iniciar a discussão dela, porque é o assunto que interessa a todos. A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu acho que Vossa Excelência tomou boa iniciativa em fazer essa moção de apelo e quero aqui também de público externar e solidarizar com todos os portadores de diabetes que estão aqui representando essa categoria aí de pessoas que sofrem com essa dificuldade e dizer que certamente é mais uma herança negativa que se arrasta já há algum tempo essa dificuldade e de irregularidade de entrega da insulina. Mas eu creio, pelo que eu entendi aqui, que não é apenas a regularidade de disponibilizar a entrega, mas é também a Secretaria de Saúde não tentar prescrever o tipo de insulina. Por quê? Determinadas pessoas alegam que tem uma prescrição da insulina Lantus, mas que a Secretaria de Saúde quer entregar uma outra similar, ou sei lá, que é diferente. O que ocorre é que nós precisamos fazer um apelo para regularidade, e aí nós reconhecemos que não é culpa exatamente dessa administração, porque na verdade se pegou aí uma falta de fornecimento de medicamentos, que não foi só a insulina, mas que a Secretaria de Saúde possa se abster de tentar direcionar qual o tipo de insulina e de atender o que está prescrito pelo médico do paciente. Então é esse posicionamento, tanto dessa, tenho certeza de todos nós aqui por unanimidade, temos entendimento que a Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária, terá a compreensão de determinar que se obedeça exatamente às prescrições médicas. Então, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, certamente sou favorável à moção de apelo e estaremos juntos nessa demanda para que a Secretaria de Saúde possa regularizar e eliminar esses problemas que aflige centenas de pessoas e certamente aflige também a população e nós representantes da população. Ainda ontem eu abordei isso aqui, que é uma das nossas causas que nós estaremos defendendo, porque tudo espera, buraco, mato, lâmpada, mas a saúde não. E a insulina tem que ser prioridade pela Secretaria de Saúde. Sabemos que não é dessa administração, sabemos que é decorrência, arrasta-se há muito tempo, mas é preciso priorizar e solucionar. Devolvo a palavra.
Discutido, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão da moção, o vereador Antônio Gomide pediu? Foi, Antônio Gomide, depois o professor Gelis.
Presidente.
Depois também, presidente.
É muito fácil fazer discurso nessa casa olhando aquilo que teve aqui dentro, inclusive para poder apoiar a administração e agora olhar para o pessoal e falar que a administração passada do João Gomes. Um absurdo um negócio desse, presidente. Nós é um absurdo pensar que quem está hoje e que ganhou a prefeitura precisa resolver os problemas da prefeitura. Não é ficar olhando e reclamando o que está acontecendo, não. É o contrário. Nós tivemos oportunidade nessa cidade de ser e participar de uma legislatura onde nós conseguimos aprovar leis importantes e essas leis todas estão em vigor. A de 2008, que acrescenta o parágrafo garantindo o atendimento ao diabético, a lei de 2005, onde nós colocamos o fornecimento material e medicamentos e nunca ficamos reclamando se era Lantus ou qualquer outro tipo de insulina. Pelo contrário, essa manifestação que está aqui hoje na Câmara Municipal é uma manifestação justa, é uma manifestação que todos nós, vereadores aqui, entendemos que precisamos solidarizá-la com ela. Mas esse método de começar a dar desculpa de que essa insulina pode, ou que não sabe conversar com o grupo, porque aqui tem uma entidade que há muito tempo acompanha esse trabalho. Isso aqui não é novidade. Eu pergunto, qual foi a manifestação nesses últimos 8 anos que essa entidade esteve aqui para poder reivindicar como está reivindicando agora? Nunca! Por quê? Porque sempre teve o acesso ao secretário municipal de saúde, conseguimos fazer a conversa no executivo e não ficamos jogando a culpa no antecessor. Porque quando nós chegamos à prefeitura, sequer existia essas leis que pudessem cumprir. Nós cumprimos as leis e não fizemos com que o diálogo ele pudesse ser rompido a qualquer momento. Então nós precisamos botar o dedo na ferida. Quem ganhou foi o senhor Roberto Naves. É ele e a secretária municipal de saúde que precisa resolver esse problema conversando com o pessoal, dialogando com a associação, mostrando o que é importante e o que não é importante, quais são as prioridades. É com o diálogo, não é ir na rádio e pronunciando e as pessoas escutando na rádio para interpretar. Pelo contrário, o diálogo nesse momento, ele é fundamental. E essa casa, eu não tenho dúvida, nós vamos fazer uma moção onde todos os vereadores estarão assinando, mas quem vai decidir, quem vai realmente resolver o problema, tem que ser no executivo e com o diálogo da Secretaria Municipal de Saúde com a entidade que hoje é responsável e que vai fazer essa fiscalização, que é a entidade dos diabéticos. De boa palavra, presidente.
Oi? Na discussão, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu acho que eles próprios estão começando a responder o que eu queria dizer. Eu acho que o que tem que ser levado em conta aqui é o respeito com essa gente. É a consideração com essa gente. E não fazer palanque político aqui com esse problema. Aqui, essa situação não é situação de fazer palanque político, não. É de resolver o problema. E eu quero dizer para vocês que esse problema não é de hoje. E não é a primeira vez que vocês vêm na Câmara por isso, não. Ano passado, por volta das eleições, voou nas redes sociais um vídeo de vocês, na época em que o prefeito Comi também ainda era vereador, vocês reclamando dessa situação. Isso ano passado. Então eu quero dizer que nós temos que ser responsáveis. Nós temos que atribuir a quem realmente é o responsável. Agora, quando se casa com a viúva, deve sim assumir os seus filhos. E o prefeito Roberto Naves está assumindo os seus filhos. A lei diz, presidente, eu vou ler aqui o artigo da lei para que o pessoal entenda as responsabilidades. O artigo 3º diz o seguinte da lei. Desculpa. A lei diz o seguinte, que o município tem um prazo, não poderá ser inferior a 30 dias o período em que a secretaria usará para coordenar a nova entrega. Esse governo vai fazer 40 dias. 40 dias. E está atrasado por conta de pagamentos não feitos da administração anterior. Porque os fornecedores não queriam fornecer. Então vamos assumir as responsabilidades. O prefeito fez uma compra emergencial, a secretária fez um compromisso com eles que até o dia 15 resolveria. Não, eu quero dizer para vocês, senhor, quero pedir permissão para me dirigir a isso, presidente. Eu quero dizer a vocês que ontem eu trabalhei até 1h por vocês. E aqui tem pessoas que falaram comigo meia-noite, sabendo do meu empenho. Meia-noite, a secretária me ligou dizendo, vereador, graças a Deus a medicação acabou de chegar na secretaria. E amanhã será distribuído, não zego. Agora, presta atenção. Foi feita uma compra emergencial. E agora,
Jackson,
estamos aguardando a licitação para a entrega. Mas eu quero finalizar, senhor, dizendo o seguinte. Nós temos que ter responsabilidade nessa casa. Eu não sou de ficar tirando pedra aqui. Mas também eu acho que nós não devemos usar uma situação desta natureza para fazer palanque político. Dê uma palavra.
Queria pedir que todos os oradores pudessem observar o tempo, para que a gente possa garantir o debate da forma democrática, aos todos os lados. Então,
discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador professor Angeli.
Obrigada, senhor presidente. Nós não podemos deixar de falar e nos solidarizar com cada um que vem aqui buscar o seu direito. A saúde, ela é um direito fundamental. Mas nós nos preocupamos quando temos que sair à rua para reivindicar um direito que é nosso, que é um direito fundamental. Então, o ideal seria que todos estivessem em casa recebendo a sua insulina. Então, todos, indistintamente, como foi dito aqui, que apenas alguns têm direito. E também aquele conforme a prescrição do médico. Tenho conversado com várias pessoas que necessitam da insulina e a grande reclamação é exatamente esse querer trocar a insulina que eles já estão usando por outra com um valor mais mais barato. Então, nós não concordamos com isso e que essa moção da Câmara, assinada por todos os vereadores, que possa chegar e que possa realmente haver uma decisão e uma solução definitiva para o problema. E que todos possam receber, sem a necessidade mesmo de manifestação, porque esse já é um direito fundamental de cada um de vocês, de cada um de nós, o direito à saúde. Então, estamos com vocês, queremos parabenizá-los pela iniciativa de poder estar aqui reivindicando e, creio, os 23 vereadores estão juntos nessa batalha com cada um de vocês. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, professor Geli. Na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Luiz Lacerda, até alguns pediram, só para esclarecer antes do senhor falar, Luiz Lacerda, alguns de vocês pediram a oportunidade de se expressar na tribuna. Infelizmente, nosso regimento não tem essa previsão dessa manifestação. Qualquer tipo de situação, os vereadores estão aqui para falar em nome de vocês. Pode, alguma questão, discute com os vereadores, eles transmitem aqui ao plenário. A gente está aberto a essa discussão, mas vocês falarem na tribuna ou com o microfone, realmente nosso regimento não permite, entendeu? Nós estamos. E nem peço também que não fale daí, porque assim, vocês possam, são bem-vindos aqui, estamos um prazer de ver vocês. Aqui é a casa de vocês, mas a manifestação aqui, por meio de aplauso, por meio de. Eu falo assim.
Senhor presidente?
É.
Senhor presidente.
A palavra com o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, quero dizer aqui aos nossos diabéticos que estão protestando aqui hoje, que eu uso a palavra aqui para discutir essa moção aqui, não só na qualidade de vereador dessa casa, que busca também resolver os problemas, mas como diabético que sou também. Sou insulino dependente há mais de 15 anos. Então eu sei muito bem o que é que vocês estão passando e o que vocês estão sofrendo. Conheço muito bem esse problema, principalmente daquele que usa insulina. Porque eu faço uso da insulina há mais de 15 anos e sei o que representa aí a insulina Lantus na nossa vida. E dizer ao líder do prefeito, vereador Jackson Charles, que não adianta agora a gente estar buscando polêmica de quem que é a culpa, se é do prefeito atual ou se é do prefeito anterior, João Gomes. Quando Vossa Excelência fala em prazo de 30 dias na lei... O diabético ele não pode esperar nem um dia. Não adianta a gente estar falando aqui. Nós já tivemos aí, inclusive, a transição. Então não adianta a gente estar falando aqui de prazo. Sei do regimento, vereador, obrigado. Não adianta a gente estar falando aqui de prazo que a lei tem, que o prefeito tem para buscar problema aqui para a insulina. Nós não podemos esperar nem um dia. Um dia sem a insulina na nossa vida causa um transtorno tremendo. Daqui a pouco vou até usar a tribuna para falar mais a respeito desse assunto. Mas quando se trata da insulina Lantus, senhor presidente, parece que trata desse assunto como se fosse um luxo, como se fosse um privilégio para o diabético. Isso não é luxo nenhum, isso é qualidade de vida para nós. É uma insulina mais moderna e que faz uma diferença muito grande na vida do diabético. Então não pode ser tratado esse assunto como se a insulina Lantus fosse um privilégio, um luxo na vida do diabético. Ela é necessária para trazer qualidade de vida para nós. Nós realmente precisamos resolver esse problema. Quando nós escutamos aqui o nosso vereador Leandro falar também que Anápolis é uma das poucas cidades do Brasil que fornece a insulina Lantus, a gente vê essa notícia também, apesar da gente saber que nós estamos cuidando aqui melhor da nossa população diabética aqui, mas a gente vê essa notícia também com tristeza, vereador Leandro. Nós não queremos que a Anápolis seja a única cidade do Brasil a fornecer a Lantus. Nós queremos que a Anápolis seja uma das muitas, e talvez de todas as cidades do Brasil, a fornecer a Lantus para o nosso diabético. Então é um assunto realmente grave. O diabético não pode ficar sem a insulina. Muitos aqui, eu tenho certeza que a maioria esmagadora não tem condição de comprar. Só para os senhores terem uma ideia, a insulina Lantus com 3 ml, uma ampola com 3 ml, ela custa cerca de 100 reais. Uma ampola com 3 ml. Né? Então, é de 100 reais para lá. Eu tenho uma farmácia que eu consigo comprar na faixa de 100 reais. Mas ela é uma insulina que realmente, quem não tem um poder aquisitivo favorável, não dá conta de comprar. E é fundamental a insulina na vida do diabetes, senhor presidente. Então, não adianta, então, o que é que nós temos que fazer? Unir as forças para resolver esse problema e que as nossas autoridades tratem o problema da insulina com a gravidade que merece ser tratado. Não podemos realmente considerar que o diabetes está tendo um privilégio ou um luxo em ter a insulina Lantus. É fundamental para a nossa sobrevivência. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Luiz Lacerda. Solicito ao senhor secretário Leandro que faça a leitura da moção de apelo que será subscrita pelos senhoras e senhores vereadores.
Moção de apelo do excelentíssimo senhor presidente municipal, vereador Hamilton Filho. Apresentamos a vossa excelência, nos termos regimentais, moção de apelo a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, manifestando no sentido que possa ser normalizada a distribuição de insulina aos cidadãos que necessitam desse medicamento. Portanto, requeiro nos termos regimentais que desta manifestação desse ciência ao senhor prefeito municipal, senhor Roberto Naves, e à secretária municipal de saúde, senhora Luzia Cordeiro da Silva, após ouvido em soberano plenário. Senhor presidente, com a palavra.
Essa é uma moção que será subscrita por todos os vereadores que assim desejarem, imagino que todos irão assinar, e é uma manifestação da casa, da Câmara Municipal, de todos os vereadores, no sentido de solicitar a normalização da distribuição. É o documento que nós podemos fazer, a gente não pode simplesmente nós resolvermos, a bola está com a Secretaria de Saúde, então iremos, todos irão assinar, iremos votar e encaminhar, faço o compromisso de encaminhar ainda hoje esse documento à Secretaria de Saúde, para que ela possa receber o pleito dessa casa em favor de vocês.
Senhor presidente,
na discussão, o vossa excelência discutiu.
Oi?
O senhor já discutiu.
Não, só com relação à moção que foi lida.
O senhor já discutiu a moção.
Agora que o senhor leu.
Mas nós tínhamos lido já o teor dela.
Antes. Não, agora que o senhor leu.
Ah, o senhor leu.
O senhor leu a moção e eu gostaria de falar em cima da moção alguma coisa que poderia melhorar o texto.
É o mesmo texto que qual é a sugestão de texto?
O texto para que possa, a Associação dos Diabetes possam ter uma audiência com o seu prefeito e a secretária, para que possam ser feitas as reivindicações.
Nossa moção de apelo é no sentido da normalização da distribuição. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, nobres colegas e em especial aqui os portadores de diabetes, eu acabo de receber um telefonema do doutor Eduardo, que é diretor da atenção básica do município, até porque o contato com a secretária de saúde, Luzia Cordeiro, está difícil. Ela não está atendendo o vereador, nós temos que conversar com a secretária para ela nos atender. Eu tenho conversado pela madrugada com o Sander, que está ali por redes sociais, e nós temos cobrado o doutor Eduardo há algum tempo a questão dessa insulina Lantus na Onzego. Ele me passa informação que os fornecedores pararam de fornecer essa insulina devido a uma inadimplência do município de 15 milhões. Isso não pode ser o motivo pela falta da insulina, mas nós também temos que entender que para regulamentar uma entrega de insulina, o fornecedor pede 20 dias úteis para que estabeleça a normalidade dentro desse caso. Nós sabemos que estamos tratando com vidas. Agora, o que não pode acontecer é chegar a insulina na Onzego e eles priorizarem a entrega para a pessoa A ou B. Insulina é para quem precisa, e todos que precisam têm que ter o acesso. O doutor Eduardo acaba de me ligar, fala que a insulina está em transporte para Onzego e que a enfermeira Larissa vai retornar aqui ainda em sessão, hora que ela chegar. Diz que houve um equívoco, um erro, que essa insulina não chegou lá porque teve um erro de transporte. Então, Sanders, você que priorizou e iniciou essa conversa, eu quero que a hora que acabar essa sessão, você vá até Onzego e verifique se realmente o que o doutor Eduardo, diretor de assistência, falou que chega e confirme para a gente. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto vai se empenhar o mais rápido possível, está se empenhando e não medindo esforços para normalizar, não só na área da saúde, mas todas as demandas do município. Nós sabemos que toda transição de governo é complicada. E quem tem dívidas a receber do município não quer entregar material, independente se é saúde, de infraestrutura. Por quê? Porque os municípios não estão dando conta de pagar suas dívidas. Mas a saúde é vida e a gente está aqui para lutar por vocês. Então, façamos aqui um compromisso com vocês, Sanders. Nós que conversamos aí pelas redes sociais, que a gente vai fazer com que essa entrega de insulina tenha isonomia, ou seja, para todos os portadores de diabetes, não só para gestantes ou pessoas que necessitam mais. E fica aqui um registro que o Poder Executivo está fazendo o possível para manter essas insulinas para que chegue. Mas o município estava com a dívida de 15 milhões só na saúde, na área do medicamento. Então a gente está normalizando isso aí, essa manifestação é válida. Eu agradeço a vocês pela presença, mas a gente precisa continuar a sessão e ter paciência para que a gente brigue por vocês depois da sessão, tá, gente? Por isso eu peço um pouquinho de cautela nisso aí. Com a palavra, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Lélio Varenga. Palavra, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente. Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, Associação dos Diabéticos, a todos os presentes aqui, a imprensa, falada, escrita, essa questão que eu até tinha colocado aqui na minha pauta, há tempo eu venho preocupado. Eu, como profissional da área de saúde, e acompanho há muitos anos a luta desse pessoal. Insulina para eles é questão de sobrevivência, é questão de vida, é questão de dignidade. Quando falam a respeito da insulina Nantes, concordo com o meu antecessor, não é questão de luxo, não. É questão de uma qualidade melhor de vida. Isso a gente tem que colocar na cabeça. E também ir atrás. Vocês estão no direito de vocês, parabéns pela luta, mas o poder público também não pode ficar alheio. O poder público não pode ficar também simplesmente reclamando. Creio eu que são vários motivos desse atraso. Primeiramente, foram perdidos quase 10 milhões de medicamentos no mês passado. Inclusive tinha insulina lá de vocês lá também, tá? Nós protocolamos no Ministério Público investigações e procurando identificar quem são os responsáveis por isso. Tá? Eu, justamente com a vereadora Thaís e mais três vereadores, protocolamos no Ministério Público para poder identificar e culpar e punir os culpados. Porque saúde é vida. E outra coisa, dinheiro do povo tem que ser respeitado. Cada centavo que vocês estão aqui, vocês pagam de impostos de vocês. É dinheiro que vem suado. Cada ganha um salário mínimo, cada vez ganha dois salários mínimos, dia e noite, para poder dar conta de cumprir suas obrigações para com o Estado. E a hora do Estado poder dar a volta para vocês, retribuir ou não retribuir. E aí, como que fica? Só vem a nós, o vosso reino, nada? Então eu queria solidarizar com toda a associação. Podem contar com o vereador Lolo Varenga sempre nessa casa. Essa luta não é de vocês, é nossa. E é responsabilidade nossa. E também a gente não pode ficar aguardando esses 30 dias para licitação. Cada caso é um caso. Emergência é emergência. Quando se faz alguma coisa relativa, tudo bem. Então a gente tem que dar nome aos bois para que a gente não fique jogando culpa para um ou para outro. A culpa é de todos nós. Nós estamos aqui para representar vocês. Agradeço a presença de vocês, parabéns e vamos à luta, viu?
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão da moção, vereador Tele Júnior.
Senhor presidente, eu quero colocar aqui a minha manifestação junto com a Associação Diabéticos, junto a essas pessoas que não fazem essa fala por querer. A gente sabe que o tratamento da diabetes, ela passa pela alimentação, passa pelo exercício físico, mas quando chega a insulinoterapia, é porque não há mais outra solução, não há outra porta. E é uma doença crônica não transmissível, uma doença silenciosa, ou seja, eu falo isso porque o meu avô veio a óbito em decorrência da diabetes, e isso mexe com a nossa vida. Nós temos colegas aqui do plenário também, como o Luiz colocou, Valdete, E a gente sabe que não é 30 dias, não é 60 dias, é hoje. Então, eu queria até fazer como sugestão a moção, que realmente a secretária e o prefeito recebesse a Associação para o Diálogo, para que esse evento não voltasse a ocorrer na cidade de Anápolis. Além de ser, mas tem que ser uma moção de solução. Então não é aquilo que se propõe, mas é aquilo que um médico colocou que vocês têm que receber no tratamento. Então por isso eu faço minha manifestação a favor. Quero dizer à associação que conte comigo nessa casa, e eu sei que com os 23 vereadores que aqui estão, somos solidários a isso também. Obrigado, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Tero Júnior. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui nesta manhã também me colocar aqui junto aos nobres vereadores, à mesa diretora e a todos que estão aqui nesta manhã, principalmente esta equipe que vieram aqui para reivindicar os seus direitos. Eu já disse há poucos dias aqui na tribuna a questão da falta de medicamento que existe nos postos de saúde, e me condói, eu fico muito sentido pela vida desses portadores de diabetes que estão aqui nesta manhã. Eu sei que vocês não vieram aqui para passear, já estiveram aqui por outra vez aqui também para reivindicar o vosso direito, e eu quero aqui também dizer ao meu nobre colega, ao vereador Leandro, que precisa mesmo de ser revista alguma situação quanto à secretária de saúde, a doutora Luzia. Porque a gente liga e não consegue falar com ela. O vereador não consegue falar com a secretária. É minha amiga, mas infelizmente nós estamos passando por dificuldade. Então eu quero dizer a todos vocês que são portadores de diabetes, que conte comigo, tenha meu apoio, nós vamos estar juntos nessa moção para falar lá com o prefeito, com a secretária, para que faça o pedido e que chegue até vocês e que seja entregue aquilo que o médico prescrever para cada um de vocês. E eu sei que se viesse todos que são portadores de diabetes aqui nesta casa, aqui não caberia, porque vocês já estão com dificuldade de estar aí onde vocês estão. Não é verdade? Vocês estão representando um grande número de portadores de diabetes no nosso município, que tem sofrido, continua sofrendo, e eu creio que precisa, a partir de hoje, tomar uma posição diferente quanto a esse pedido da questão da insulina, para que chegue até vocês que são portadores de diabetes. Conte comigo, tenha o meu apoio, vamos estar juntos e lutar em prol disso aí. Obrigado, presidente.
Obrigado. Na discussão, o vereador Mauro Jaceveriano.
Senhor presidente, eu assumo aqui de público que hoje eu irei à secretária municipal de saúde, doutora Luzia, eu e o líder do prefeito, para tentar resolver essa questão definitivamente. Que os portadores... é hoje que eu estou dizendo, é hoje, não é para amanhã não. Assumo com você. E com a comissão, vocês podem designar uns 5 ou 6 da comissão aí, que eu irei até a Secretaria da Saúde para resolver. Que não é o certo resolver, tem que resolver lá. Que não adianta você ficar falando aqui e não resolver lá. Eu assumo com vocês.
Obrigado, Maurão. A moção está em discussão, em votação. Você tinha pedido a discussão? Discussão, vereador Pedro Mariano, então.
Senhor presidente, como outros vereadores estão falando, a secretária de saúde tem que ficar atenta, é 24 horas, não é o vereador para a população. Os antecessores secretários atendiam, Leandro, qualquer um, independente da cor, independente de ser vereador ou não. Eu acho que eu estou aqui fazendo uma solicitando, senhor presidente, que nós façamos uma audiência pública e a secretária da saúde vem cá. Que ela não recebe, mas ela vai vir aqui e nós vamos indagar e saber o procedimento. Porque saúde a gente não brinca, como diz o Leandro, é vida. E vida não tem preço. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Discussão, vereador João da Luz.
Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. Eu quero ser solidário a essa manifestação, quero aplaudir todos os manifestantes que estão aqui hoje presentes. Quero dizer que também faço o compromisso de estar junto com o Maurão para a gente buscar uma solução imediata para esse problema. Quero que todos que estão aqui presentes contem comigo nessa empreitada lá junto ao Executivo, que é a casa que vai resolver os seus problemas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Na discussão, a vereadora Liner Rosa.
Bom dia a todos. Eu só queria frisar que a minha bandeira principal sempre foi a saúde. Estou me referindo a você. Eu, como vice-presidente, e o vereador Lélio aqui, como presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara, quero dizer a vocês que eu espero que vocês não precisem mais de nós, porque se vocês precisarem é porque estão com problema. Mas se precisarem, nos procure. No início do problema, eu confesso a vocês que eu tive ciência da falta de insulina somente nessa semana. E vocês estão dizendo que é desde novembro, né? Então a gente vai estar sempre aqui à disposição, tanto nas redes sociais, meu telefone também é praticamente público, meu gabinete está aberto de vocês, tenho certeza que do vereador Lélio também. Então, estou sempre à disposição de vocês e espero que realmente não precisem. Mas, precisando, a gente está à disposição de vocês aqui, ok? Obrigada.
Obrigado, Adrolina. Na discussão, vereador Valdete Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu queria só uma ressalva aqui, ó, em relação a essa questão. Se já que a secretaria tem o levantamento da quantidade diabética, da quantidade de insulina, de fita, por que mais 30 dias? Por que? Qual a justificativa desse atraso? Você entendeu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Projeto em discussão. A moção, discussões encerradas. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada. Determino a diretoria legislativa que proceda imediatamente a transcrição da moção para que possamos encaminhar ainda no dia de hoje, se possível na parte da manhã ainda, a área de saúde, essa moção, para que a gente expresse a eles a nossa posição em relação a essa questão. E novamente agradeço a presença de todos, senhoras e senhores, pela presença aqui na Câmara hoje, que é, como disse, a casa de vocês. E pode continuar aqui, fica à vontade, hein? Fica à vontade para acompanhar a nossa sessão. Né, e a pauta retornará à ordem normal das coisas, mas estão à disposição para a gente acompanhar vocês, tá ok? Aí o vereador Mauro se comprometeu também de agendar essa visita à secretária de saúde, vai formar a comissão de vocês, aí, ou talvez cinco, para acompanhá-lo nessa questão. Aí vocês falem com ele para ver quem serão as pessoas que estarão acompanhando ele e o vereador Jackson Charles e o prefeito nessa visita. Dando sequência à sessão, retornaremos ao pequeno expediente. Usa a palavra do Luiz Lacerda.
Presidente, questão de ordem, só para...
Sim.
Eu quero convidar a comissão... Mauro, eu quero convidar a comissão de pelo menos umas 10 ou 15 pessoas, 11h30... Acabei de falar com a secretária lá na secretaria, 11h30 no gabinete dela, e eu irei, o líder irei, e os vereadores, todos aqui que estão convidados para estar conosco lá, para defender a causa de vocês. 11h30, lá na secretaria, no gabinete de saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência da sessão, ainda no pequeno expediente, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Nobres pares que nos acompanham aqui na manhã de hoje, imprensa. Quero cumprimentar e parabenizar aqui o grupo dos diabéticos que se encontra aqui nessa casa hoje, lutando pelos seus direitos. Não estou vendo aqui a presidente da associação, a Wanda Sabino, mas parece que tem um filho dela aí, a Wanda, que é uma eterna batalhadora aí em prol das causas aí dos portadores de diabetes. Essa doença que realmente, como já foi colocado aqui, uma doença silenciosa, mas que nos maltrata muito. Vereador Valdeto também é portador, toma insulina também, vereador? Vereador faz uso também da insulina. Então, espero, senhor presidente, que esse documento, que esse requerimento aprovado aqui hoje, essa moção, não seja apenas mais um requerimento aprovado aqui nessa casa. Esse é um assunto que ele tem que ser tratado realmente com a seriedade que merece. E investir aquilo que se gasta com o tratamento do diabetes, na realidade, não pode ser encarado. Nós temos que mudar essa mentalidade de que isso é gasto.
aquilo que se investe no diabetes, no tratamento do diabetes, para trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos diabéticos, tem que ser encarado como investimento, vereador Lisier, e não como gasto. Por que como investimento? Porque se você não investe aí na aquisição da insulina, se você não investe na aquisição dos medicamentos que traz uma melhor qualidade de vida para o diabético, você vai gastar muito mais depois em consequência das outras doenças que traz o diabetes, que vai afetar aí o coração, vai afetar o rim, o pulmão, a vista. Então é muito mais fácil, é muito mais barato para o município investir numa boa qualidade de vida do diabetes, tratando realmente da doença, do que tratar depois das consequências que essa enfermidade traz aos diabetes. Então, mais do que justa essa manifestação aqui hoje, e nós precisamos realmente ter uma nova mentalidade em relação a esse problema. As nossas autoridades têm que encarar essa questão dessa doença do diabetes com a seriedade, com a gravidade que merece ser tratada, e realmente é tratar como sendo um investimento e não como sendo um gasto, porque senão depois vai ficar muito mais caro tratar das causas. Essa casa aqui sempre esteve muito sensível às causas da saúde aqui e também à questão aqui do diabetes. Vários debates já foram travados aqui, está aqui a Elina também, que é da saúde, tanto, assim como tantos outros aqui, Lélio Alvarenga, tanto, né, nosso vereador Antônio Gomide, que tão bem cuidou da saúde aqui no nosso município. Mas é um assunto que ele tem que realmente ser tratado. Vereador Mauro, né, Maurão? Nosso eterno Maurão do INPS, que conhece também. Quantas consultas ali o senhor já marcou ali para os diabéticos ali no antigo INAMPS, né, vereador Mauro? Então, é uma causa realmente que nós temos que abraçar, porque é um problema muito sério, gente. Só quem tem essa doença que sabe do que a gente está falando. Ela maltrata mesmo, ela judia. Um dia sem a insulina, para quem depende da insulina, é terrível. Estou falando isso porque faço uso. Graças a Deus estou numa condição que estou conseguindo comprar, mas é um tratamento caro para quem não dá conta. E para o município não pode ser encarado, volto a dizer, como gasto. É caro para o município também, mas fica muito mais barato para o município fornecer, vereador Leandro, uma condição digna para o diabético tratar, para ele ter uma qualidade de vida aceitável, porque senão depois fica mais caro para o próprio município. Então nós temos que encarar, mudar essa mentalidade em relação ao tratamento não só do diabetes, mas como várias outras doenças que nós temos aqui, que fica mais barato você investir ali, né, no caso do diabetes, para que ele tenha a insulina. E volto a dizer, a insulina Lantus, quando fala da Lantus, para, não, o diabetes não precisa da Lantus, ele pode resolver o problema com outra insulina. Não pode, ele resolve, ele pode tomar outra insulina, mas ele não vai ter uma qualidade de vida que ele tem quando ele faz o uso da Lantus. A Lantus é uma insulina mais moderna, ela tem ali uma eficácia maior durante um período maior também, durante 24 horas ela atua ali no organismo. Essas insulinas comuns que a gente toma, ela tem uma queda muito brusca ali no nível de glicose no sangue, da hipoglicemia. Então realmente, só quem tem essa doença que sabe, vereador Valdeto sabe bem do que a gente está falando. Então tem que ser tratado esse assunto com maior seriedade realmente, e ser tratado como investimento na saúde do diabetes, porque senão fica muito mais caro tratar depois das consequências que essa doença traz. Estamos no pequeno expediente, vereador Mauro, não é possível conceder a parte, mas depois Vossa Excelência fala aí por outro mecanismo da casa. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o vereador Antônio Gomide para fazer uso da palavra.
Senhora presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, ouvintes que nos acompanham, fazer um cumprimento ao nosso canal 10. Mas eu quero fazer uso desse pequeno expediente. O assunto que me traz a essa tribuna é uma notícia que acho que é de interesse de todo o estado de Goiás, e nós aqui em Anápolis não é diferente no que tange a privatização da CELG que aconteceu ontem, o seu ponto final. Eu, antes de iniciar essa minha fala com relação à privatização, eu quero apenas colocar aqui para essa casa que a eleição já acabou. A eleição terminou. E nós temos maturidade suficiente para entender
que dessa casa aqui nós não precisamos fazer nenhum discurso para ganhar voto. Até porque, se precisasse ganhar voto, o resultado já saiu. É preciso ter seriedade no debate, argumento, e não trazer para essa casa situações que não são situações do Legislativo. Porque aqui se fala que nós não podemos votar em matéria financeira. Não é isso que fala aqui? Nós não podemos fazer projetos que incluem matéria financeira. Não é esse o argumento? Quando nós vamos fazer algo para poder ajudar a educação ou a saúde? Pois é. Se nós não podemos votar matéria financeira, que o poder que possa realmente interferir na matéria financeira para a saúde e educação, possa fazer o seu papel. E se estão vindo aqui manifestações nessa casa, é porque não está tendo a abertura necessária para ser escutado lá no Executivo. É claro. Essa casa aqui é a casa de ressonância da cidade, do povo. Então é importante que nós, sim, tenhamos a maturidade suficiente para entendermos que esse debate é um debate para ser produtivo e não para simplesmente dizer, isso aqui é palanque. Não, a eleição já passou. Espero que todos compreendam. Eu compreendo bem isso, mas aqueles que falam que possam compreender isso também. E que se toda vez que nós formos fazer um debate nessa casa, levantar essa discussão, nós vamos ficar aqui 4 anos discutindo, porque aí sim, quando chegar no final do mandato, aí com certeza vai ter palanque. Eu acho que é bom aproveitar esse momento, é para podermos ajudar a cidade. Aquelas pessoas que não estão tendo voz no Executivo, que nós possamos ajudar a abrir portas para que elas tenham voz. Associação de moradores, sindicatos, quer dizer, é essa a nossa oportunidade. E não é entre nós ficarmos nos debatendo se isso é melhor ou pior para um vereador ou outro. Mas eu quero aqui falar sobre essa questão da privatização, porque eu entendo que esse momento da privatização foi um momento onde o governador Marconi Perillo foi em campanha eleitoral em 2014 e disse que não venderia a CELG, que não iria fazer a privatização dessa empresa pública goiana, genuinamente goiana, e que é de fundamental importância. E uma das questões que nós precisamos levantar, o governo, para que pudesse acontecer esse leilão, ele precisou assumir uma dívida de 1 bilhão e 900 milhões de reais para que pudesse fazer o leilão. E o leilão que até então o preço da CELG estava na faixa de 3 bilhões foi arrematado por mais de 2 milhões um pouquinho, 2 milhões e 100. Sendo que desses 2 milhões e 100 nós teremos aí mais de 1 milhão ficando com a Eletrobras e no fritar de tudo nós vamos ficar aí em Goiás com 800 milhões. Então, uma empresa que até então estava colocada por 3 bilhões, nós vamos ficar com 800 milhões. E é importante a gente ressaltar que quantas vezes nós tivemos empresas aqui no DAIA solicitando ampliação da rede de extensão elétrica ou pedindo para que pudesse ter uma carga maior para poder produzir mais, gerar mais emprego, quantas vezes essas empresas tiveram negadas. Ou seja, esse governo que está aí, governo de Goiás, que tem há mais de 25 anos, A sua digital não conseguiu fazer com que a CELG pudesse cumprir o seu papel importante, que era gerar energia e dar tranquilidade às empresas para poder gerar emprego e gerar renda aqui também na nossa cidade, junto ao Distrito Industrial. Então é importante que a gente tenha consciência que nesse momento, desses 800 milhões, nós possamos cobrar do governador, sim, os investimentos necessários para que as empresas e as obras que aqui estão paralisadas nessa cidade, elas possam ser concluídas. É esse o investimento e é dessa forma que nós esperamos que esse recurso pode chegar ao benefício em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles. Pequeno. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra.
senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, fiz essa permuta com o nosso amigo, nosso colega vereador Jacques, porque eu já tinha manifestado um pouco de um assunto que eu ia manifestar aqui a respeito dos diabéticos. Em primeiro lugar, quero reforçar aqui o convite para o Festival Carnaval de Jesus, né? Festival de Jesus, que será lá no Rincão da Renovação Carismática, lá no bairro São Joaquim, para todas as pessoas, cristãos ou não cristãos, independente da religião, né, possa usufruir desses dias para fazer uma reflexão na sua vida, na minha vida. Cada um de nós precisamos todos os dias da gente poder fazer essa reflexão, aproximarmos de Deus. Teremos várias atrações, e no dia 26 nós teremos a Aline Brasil, que fará a abertura, um show em abertura do Festival de Jesus. Mais uma vez eu venho também à tribuna para cobrar do Poder Executivo a respeito do meu pronunciamento da verba da Câmara Municipal, que até agora não obtive um retorno, porque hoje já passaram alguns dias, o período também que o nosso prefeito tinha nos pedido para fazer para que fizesse uma, tipo, uma sindicância, não sindicância, perdão, mas que fizesse o levantamento pela equipe de engenharia da Câmara, da auditoria da prefeitura, e utilizar os engenheiros da prefeitura, nossos engenheiros. Se assim não pudesse, não tivesse a competência, não conseguisse resolver, queria contratar uma nova equipe externa para fazer esse trabalho. E até então, eu não tive um retorno. A gente, é com muita tristeza que a gente vê presença do pessoal aqui como hoje, reivindicando direitos, reivindicando aquilo que é direito deles, às vezes por falta de dinheiro. E a gente não pode entrar no clima, não podemos entrar no rol do que está acontecendo a nível federal, nesse governo aí, que corrupção atrás de corrupção. A gente não pode deixar que ela chegue aqui na nossa cidade. As coisas têm que ser transparentes. O povo precisa saber o que está acontecendo. Em dezembro, em uma reunião lá na casa da nossa vereadora Vilma, eu dizia: Roberto, eu gostaria que você fizesse uma ressonância magnética. Uma radiografia não seria suficiente, uma ressonância magnética do município, e apresentasse o seu primeiro dia de governo, para que não pairasse dúvidas, para que não pairassem essas perguntas: para onde foi tal dinheiro, como estavam as dívidas, quanto que era de déficit, quanto não era. Ah, o governo passado deixou quanto de dívida, deixou dinheiro, não deixou dinheiro em caixa. Porque cada movimentação financeira tem a sua saída, tem a sua entrada. E é preciso que a gente realmente responsabilize quem tem que ser responsabilizado. Precisa se fazer uma coisa transparente. O povo já não aguenta mais esse nojo da política a nível nacional. E nós não podemos deixar que ela venha contaminar a nossa cidade. Eu gostaria muito bem que nós pudéssemos realmente estar atento a esse detalhe. Que seja o Roberto, que seja a equipe financeira, ou que seja o governo anterior, porque não tem como um montante de dinheiro desse desaparecer. Tem que ir para algum lugar. Foi para a folha de pagamento, deve ter escrito, deve ter um documento. Pois eu, por menos que eu entendo de contabilidade bancária, tem um extrato de cada centavo que entra e cada centavo que sai. Então eu gostaria muito, mais uma vez, fazer esse apelo ao nosso governo, ao nosso presidente, ou, perdão, ao nosso prefeito, Roberto Naves, juntamente com a sua equipe, para que nós pudéssemos ter essa resposta. Mais uma vez também quero dizer que hoje, se tivesse passado todos os processos técnico e licitatório, a nossa Câmara não retornaria hoje, porque nós não temos dinheiro para isso. Todos nós estamos reclamando dos gabinetes desconfortáveis, apertados. E se for nesse ritmo, vai se passar o ano, e se brincar, a nossa câmara, a nossa casa não estará pronta. Agradeço a paciência do nosso querido presidente, pela tolerância aí. Fica em outra oportunidade, a gente vem a discutir aqui. Obrigado.
Obrigado, doutor Lélio. Vereador Lélio, só fazer um esclarecimento. Na verdade, a obra da Câmara, ela é uma obra que não é administrada pela Câmara. Ela é uma obra que ela é toda a administração dela, a parte de engenharia é da Prefeitura, toda a parte técnica é a equipe da Prefeitura que supervisionava, que era fiscal do contrato. Então foi uma obra que foi licitada, que foi acompanhada e paga pela Prefeitura. A participação que a Câmara teve, além, obviamente, foi apenas, na verdade, aquele fundo que foi constituído desde o presidente Ciro Miguel, que foi depositando valores lá para melhorar os recursos que iniciaram essa obra e chegou até onde está, né? Então, assim, a fala de Vossa Excelência deu a entender que talvez seria a parte de engenharia da Câmara. Na verdade, a Câmara não tem um departamento de engenharia que pudesse acompanhar essa obra e fazer essa gestão. Então, foi uma obra que foi gerida pela Prefeitura, né, em relação... tem um ofício do senhor solicitando informações sobre aquele dinheiro que tinha, né, que foi constituído para a obra, né? Então, assim, eu tenho informação extraoficial, vamos esperar chegar a informação oficial para que possa ser divulgado por Vossa Excelência. Na sequência, pequeno expediente, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares, demais pessoas presentes na galeria, ouvintes, assinantes do canal 10, ouvintes da Rádio Manchester, internautas que nos acompanham. Na verdade, antes de entrar na matéria que eu gostaria de discorrer, que é acerca de um outro imbróglio que decorrente da licitação do transporte coletivo de passageiros, antes, e em consideração a todos os que estiveram aqui, portadores de diabetes, eu quero apenas ressaltar que na comissão de transição, durante a transição, vereador Hamilton, foi solicitado a informação de estoque de medicamentos e insumos, e a validade dos mesmos, estando em almoxarifado e unidade de saúde. E naquela oportunidade a comissão, pelo menos alega aqui, que não recebeu resposta. Nós não queremos imputar culpa à gestão anterior, mas a falta de medicamentos foi visível ao iniciar a administração. Isso é um ponto evidente. E aqui eu quero até ressaltar que o secretário de saúde, Luiz Carlos, goza do reconhecimento dessa casa, pela presteza, pela capacidade e eficiência que a qualquer hora do dia dava. Isso é inegável, do dia e da noite. Agora, nós também não podemos tapar os olhos e dizer que esse é um problema que se instalou, a disponibilidade de insulina, nesses 40 dias. Ele é decorrente já de médio e longo prazo. Mas eu gostaria de abordar aqui, nos 3 minutos que me restam, presidente, que a administração também tem uma outra problemática, vereador Leandro. E nós tivemos reunido aí já com o prefeito, a procuradoria, para que interviesse aí e mediasse um conflito, vereador Pastor Elias, em decorrência da licitação do transporte coletivo. Porque naquela licitação, o vereador Domingos está ali, além do direito de explorar as linhas de transporte coletivo passageiros, foi dado também a prerrogativa da vencedora Urban de explorar o terminal urbano. O que na minha concepção, inclusive, foi uma falha do edital, porque nem mesmo os permissionários sequer sabiam. Mas isso aconteceu, o edital foi publicado, o contrato foi firmado, teve um embrolho jurídico, a Urban hoje detém o direito de explorar. O que nós estamos intervindo, porque de acordo com os permissionários que ali estão, 80 e poucos, vereador João da Luz, a informação é de que seria cobrada, em média, R$500 por metro quadrado de aluguel daqueles lojistas.
e o que nós entendemos ser totalmente fora da realidade. Até porque o edital prevê que o custeio do terminal será de acordo com o rateio das despesas ali existentes. Mas o terminal, na sua grande maioria, ou seja, toda a sua estrutura, ela é direcionada ao uso do transporte e não aos lojistas. Uma parte, um percentual pequeno, é explorado pelos lojistas, que fazem daquilo ali uma comodidade para o usuário do transporte de passageiros. Então nós queremos aqui ressaltar essa outra dificuldade e estaremos reunidos novamente com o procurador. Já tivemos uma reunião com todos os permissionários, com a procuradoria, o procurador Leonardo também, para que eles possam dirimir essa questão encontrando um meio termo. Não pode ali os permissionários ficar refém de pagar valores inadequados, extravagantes, que podem causar ali certamente um prejuízo para eles que sobrevivem daquilo ali. Então, vereador Domingos, esse é mais um reflexo daquele malfaldado ali edital de licitação. Nós reconhecemos a necessidade, a determinação do Ministério Público de fazer a licitação, mas reflexos estão aí surgindo. E esse é mais um. Agora, temos que reconhecer que a Urbam também refluiu no sentido de, pelo menos, discutir e entrar em consenso. E nós estaremos acompanhando diariamente até que seja definido exatamente o valor razoável, porque os permissionários não se opõem, mas desde que seja realmente de forma proporcional. Eles não podem custear pelo uso do terminal todo. Até porque eles não usam o terminal todo. Apenas um percentual daquela área lá. Então, além das cobranças que nós já sabemos em relação ao próprio transporte, a implantação de pontos de embarque e desembarque decentes, nós teremos também que acompanhar essa demanda e aqui reafirmo os compromissos com permissionários que estaremos acompanhando até a solução desse conflito. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido a palavra ao vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 10 UniTV que nos assiste nesse momento, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, com a assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e acervo técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, eu faço uso da tribuna nessa manhã, senhor presidente, para dar uma satisfação à população anapolina de um compromisso feito pelo vereador Jackson na legislatura anterior, meados do mês de novembro, final de outubro, início de novembro, onde nós encaminhamos um requerimento aprovado por todos os vereadores, vereador Lacerda, ao CREA, solicitando um parecer técnico do CREA sobre o serviço realizado no recapeamento da Avenida São Francisco, da Avenida Jamel Cecílio, JK, Juscelino Kubitschek, e por conseguinte, do serviço que será feito na Avenida Brasil, pela empresa JFG. Pasme os senhores da conclusão desse relatório por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Vereadora Geli, é algo de inadmissível, impressionante. E aí eu quero dizer para a população que estamos sim aqui cumprindo o nosso papel de fiscalizador. E o nosso papel de fiscalizador está aqui sendo contemplado, que é fiscalizar o serviço que é feito pelas empresas que prestam serviço ao executivo.
que muitas das vezes o executivo nem é o verdadeiro culpado das questões, mas que essas empresas que prestam serviço têm que ter responsabilidade para chegar em Anápolis e prestar um serviço à altura do povo anapolino. E não fazer uma bagunça aqui, levar o dinheiro daqui e deixar o problema para a prefeitura resolver. E isso está acontecendo hoje com duas empresas, uma contratada pela Saniago e outra contratada pela prefeitura por ocasião desses corredores, que é a JFG. Eu vou ler apenas um trecho do relatório encaminhado a mim pelo CREA. Não é o vereador Jacques que está falando, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. Só vou ler um pedaço final. Em determinados trechos foram verificados no pavimento trincas interligadas tipo couro de jacaré, que normalmente indicam a fadiga do pavimento, porém, tendo em vista que o micro revestimento, que era para o que era ser feito, um micro revestimento, havia sido aplicado no pavimento recentemente, tais trincas detectadas ao novo pavimento podem indicar a reflexão das trincas existentes do pavimento pré-existente. Ou seja, aquelas trincas que existiam no pavimento antes de aplicar, continuam existindo com a aplicação do micro revestimento que eles colocaram. Então significa que o serviço, zero. Serviço, nota zero. Além do mais, foram verificadas diversas trincas transversais, que também podem indicar reflexão das trincas do pavimento pré-existente. O mesmo caso. Bem como podem ter sido ocasionadas por retração térmica do pavimento. Em relação ao escorregamento do pavimento asfáltico, verificando diversas vezes na altura do Colégio São Francisco, que foi o meu problema que me trouxe a levar a fazer essa solicitação, detectada pelas fendas em formato meia-lua, este pode ter sido ocasionado por falta da aderência do revestimento à base causada, muitas vezes, pela deficiência da limpeza antes da aplicação do produto. Ademais, as sarjetas que deveriam ser mantidas após a aplicação desse serviço não foram mantidas. Significa que todo o serviço feito por essa empresa é uma vergonha. E eu estou aqui encaminhando, vou entregar hoje. Eu já tinha relatado isso ao ex-prefeito João Gomes, que eu estava fazendo a solicitação, que era para ele assegurar o pagamento desse serviço, que poderia dar problema. E eu vou entregar nas mãos do meu prefeito, do prefeito Roberto Naves, da qual eu represento essa Casa de Leis, demonstrando aqui a nossa imparcialidade quando o problema se diz respeito a defender o povo anapolino. Vou entregar ao nosso prefeito o relatório do CREA mostrando a péssima qualidade do serviço feito pela empresa JFG. O que mais me preocupa é que esse mesmo serviço está previsto para ser feito na Avenida Brasil por esta mesma empresa. Então, qual é a importância desse relatório? É que o prefeito cobre dos fiscais da prefeitura uma eficácia, uma permanência, permanente fiscalização, para que essa empresa, que eu não acredito ser ela que está fazendo, eu acredito que ela está sublocando esse serviço, porque diz ser uma empresa de alta qualidade, e eu não acredito que esse serviço, que já foi feito uma, duas, três vezes e ainda não ficou bom, vai trazer um transtorno muito grande na Avenida Brasil. Então eu queria aqui prestar...
Parte, vereador.
Pois, quem pediu a parte? Vereador Lacerda.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência aí pela trazer esse problema à tribuna e fazer aí uma observação em relação a esse pessoal do CREA, do CALC, que a intervenção deles sempre realmente é no sentido aí de evitar o desperdício do dinheiro público, mas que eles pudessem agir com mais antecedência, né? Geralmente eles aparecem para fazer denúncia que o dinheiro já foi desperdiçado, para fazer denúncia que o dinheiro já foi gasto de forma inadequada. Eles deviam aparecer também para fazer as prevenções, orientar como
que se pode fazer para evitar o gasto do dinheiro público, que nós temos visto aí, aqui na Câmara mesmo, nós temos visto manifestação aí do CREA, do CAL, mas depois que alguns erros foram apontados. Esse pessoal devia agir mais, então, de forma preventiva também, já que querem auxiliar, que querem evitar aí o desperdício do dinheiro, que pudessem agir de forma preventiva para realmente evitar. Infelizmente, eles só aparecem já na hora de fazer a denúncia e na hora de apontar aonde que o dinheiro eventualmente foi desperdiçado. Que pudessem agir de forma preventiva para evitar o desperdício do dinheiro. Obrigado pela parte.
Boa colocação feita por Vossa Senhoria, mas de minha parte aí eu quero cumprimentar e agradecer o CREA por ter encaminhado e ter feito todo esse estudo de forma gratuita para atender os anseios da Câmara Municipal. Obviamente, o ideal era que isso ocorresse no decorrer da obra, conforme o vereador mencionou, mas eu aqui quero reconhecer e agradecer, em nome do coordenador do gabinete do CREA, o engenheiro José Luiz Barbosa de Araújo, por atender o pedido da Câmara Municipal, encaminhando esse relatório, que com certeza servirá, na pior das hipóteses, para uma fiscalização mais rígida nesse serviço que ainda há de ser concluído e também na solicitação de refazer esse serviço que foi feito de forma a não ter custo para o município, vez que o serviço não contemplou as regras do CREA e aí as regras também que a lei assim o determina. Portanto, essa é a minha obrigação, fiscalizar e mostrar para a população o nosso papel de fiscalizador. Infelizmente, eu não sou engenheiro, eu não teria como de dar essa avaliação de imediato e procurei o órgão competente, assim como procurarei qualquer outro órgão. E aí nós estamos inclusive agora aguardando mais um relatório do CREA para tratar da questão da substituição da rede de água tratada feita por uma empresa sob comando da Saniago. Quero dizer para os senhores o seguinte, os anéis que foram colocados pela empresa, que foi feito há 2 ou 3 meses, todos os anéis estão rachando. Isso está significando, sabe o quê? De prejuízo para o município, de prejuízo para a sociedade, porque essa quantidade de buracos que está aparecendo aí, não é chuva, não. É porque a Saniago está sendo obrigada a substituir os anéis da empresa que colocou, tem 3 meses. 3 meses foi colocado esses anéis. E eu já pedi um levantamento do CREA, que é a empresa competente para fazer uma avaliação correta e concreta, para que nós possamos aí, se necessário for, ir ao Ministério Público, fazer uma denúncia para que essa empresa restabeleça esses recursos para os cofres públicos. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, doutor Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, usando essa tribuna, nessa manhã de hoje, sobre o que está acontecendo, aconteceu aqui meia hora atrás, eu quero dizer que não é com grito, não é com palavrões que vai resolver o caso dos diabetes. Eu, dos outros governos passados, me lembro muito bem, vereador Hamilton, seu pai era presidente dessa Casa de Leis, não sei qual governo que foi, nós fazíamos as sessões lá no CDL, tomamos emprestado que aqui estava em reforma. Acho que o Gerson era presidente, não sei lá, ele faz tanto tempo isso. Jogaram até moeda. Zé Cacheta? Jogaram até moeda no vereador Hamilton, pensando que é a Câmara que ia resolver os problemas do diabetes. Não é assim, gente. Não é com gritaria, não é com baixaria que vai resolver. Por isso, enquanto você estava dialogando aqui, conversando, lendo requerimento, e alguém falando, eu estava conversando com o presidente dos diabéticos. E propus a ele, que é o executivo que resolva isso. E propus ali o vereador líder do prefeito, vamos resolver isso a nível de executivo. Nós, às 11 horas e 30 minutos, nós estamos chegando nessa hora, nós vamos lá, vereador Jackson. Estamos esperando lá para conversar com a secretária. É isso que resolve, não é com gritaria. Aqui que resolve isso aqui. Não é. Está certo, é um direito que ele assiste, as pessoas aí, portador, de vir falar com o vereador. Mas com diálogo, não com baixaria, não com gritaria. Eu fui agredido ali, não fisicamente, mas verbalmente. Virei as costas. É por isso, senhor presidente. O senhor tem que, senhor presidente, estou dirigindo minha palavra para Vossa Excelência. O senhor tem que pôr norma nessa casa aí. Eu não estou aqui dar aula para ninguém. Está aí no regimento. Quando o vereador falar com a Vossa Excelência, dirigir a palavra para o senhor, meu amigo, não para o povo. Agora, vereador vir nessa tribuna aqui também falar que não tem fazer discurso político, lógico que é tribuna eletrônica. Eu já passei por isso aqui. Ó, vereador fala. E vai continuar assim, que aqui é a casa dos debates. Aqui é a casa da política. Eu não vim aqui para ler Bíblia, não. Eu não vim aqui para falar de igreja, não. É o que o vereador falou aqui. É discurso político, sim. Já passaram com os vereadores discurso falando que é eletrônico. Nós sabemos que a política já acabou. Mas vai ter política para frente. Está fazendo o seu meio de campo aí, fazendo a política dele. Ó, o que ele vem falar isso para mim? Eu não sou leigo nisso aqui, não. Qualquer, quando a casa está cheia, é um tipo de discurso. Preste atenção de agora para frente. Quando a casa está vazia, só fala um tom baixinho, não quer puxar a orelha da mesa. Simplesmente, aquilo lá que eu pedi para fazer, teve um erro aí, irmão. Já estava marcado lá. Para falar com a pessoa que pertence ao executivo, que é a secretária. Vou falar com a secretária, que ela que é a detentora da pasta lá. Ela que é a gestora da pasta. Vamos resolver isso lá, conversar com a limpar, vir fazer palanque. Fazer palanque eletrônico? Olha, se for para fazer palanque, eu vou começar a fazer política aqui, olhando o retrovisor, o governo passado também. Que esse problema de insulina não é da agora, não. 60 dias que o governo está no poder, não. É dos outros meses anteriores que o governo ficou devendo fornecedor de insulina. Está lá, ó. Não, se fez outra licitação. Licitação, vocês sabem, que não é de um dia para outro. Está licitada a insulina. Agora, vem fazer palanque eletrônico e falar que não é, por mim, eu não caio nessa não. Pode cair de você, novato aí. Palanque eletrônico. Então, daqui uns dias nós vamos analisar. Qualquer coisa que mexer nesse governo, eu vou analisar o governo passado também. Que eu fui governo no passado também. Fui. Eu procuro o senhor João Gomes. Qual o projeto que eu votei contra? Até tem um, não sei quem pegou vista, um veto. E vou votar para manter o veto. Tem que falar a verdade nessa casa aqui. Não com discurso político igual eu faço, bravante. A população inteira aqui, ó, pensou que o governo passado que era maravilhoso. Isso ali não está faltando só nesse governo, não. E olha que eu era amigo do Luiz Carlos e adorava ele, porque foi um baita secretário de saúde. Está a nível nacional, não é só aqui na minha cidade, não. Ó, agora vem falar que não é... Preste atenção agora para frente. Político, fazendo discurso político, sim. As eleições vêm aí. E ninguém vai querer perder mandato e vai querer. Então não vem com essa, não. O vereador Mauro não vai entrar nessa, não. Nunca fiz discurso político jogando a massa aqui contra nós, vereador. Está jogando contra a casa. Pensa que vereador que vai resolver o problema da insulina. Não é nós. Todos nós sabemos que não é nós que vamos resolver isso. É o chefe do Poder Executivo, Domingo. Eu já passei aqui para o Edmar. Nem sei onde está. Fazer um discurso aqui que Escobar... que amanhã nós vamos dar um título de cidadão para ele. Os discursos que não vêm. Quando não vem ninguém aqui, está só jornalista, essa casa é uma Assembleia de Deus, uma missa do sétimo dia, é uma missa das 7 horas, é tranquilamente. Mas quando vê o povão que tem voto, nossa senhora, o trem... Eu passo aqui olhando, igual eu falei ontem, eu fui me preparado para ser político. Para ser político. Eu já preparei para isso, já passei várias fases da vida aqui. Essa casa aqui já caçou prefeito e eu estava aqui, caçando prefeito. Já levei ovo na cara aqui. E tanta coisa que eu passei por aqui que só posso escrever um livro. Agora não vem querer pôr coisa nessa parabólica aqui, essa orelha de morcego que é 30 por 40 aqui, não, que eu estou ali ouvindo tudo. Jogar a casa aqui e falar que isso não é... Isso é coisa infantil, coisa de primário. Então, isso é discurso político, sim. Eu não gosto de falar de governo passado, mas eu vou falar os erros. Estou com você, Léo. Dinheiro sumiu. Eu sempre fui contra a Câmara, vive em cima de Dordeste, não tem receita. Mandar dinheiro para o senhor prefeito construir a nossa casa aqui. Deu do tempo essa Cacheta, depois vem Liminha, depois vem Ciro Miguel, acho que o Gesso Falati não. Depois vem Hamilton, mandando dinheiro para o executivo para construir. Para onde está esse dinheiro? estou com você. Sumiu, pegou o dinheiro para pagar outro tipo de conta. Então não é governo sério. Eu tenho que cobrá-lo. Então vou fazer política olhando no retrovisor. Coisa que eu não gosto. Passou, passou. Mas o início de governo aqui tem que dar uma calma. Que a saúde não... Esse negócio de disciplina não é só nesse governo, não. Vai em Goiânia. Aonde o PT dirigiu por 8 anos aquela cidade. Está pior do que aqui. Agora eu não vou ficar jogando lama. Que não interessa. Quem vê a minha cidade. Então vamos fazer política, como diz o cidadão. Olhando no olho. Não para baixo. Então é isso aí. Só isso, senhor presidente. E muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os vereadores, bom dia à imprensa aqui presente, bom dia a todos que acompanham pela rádio, pela televisão, os ouvintes, os telespectadores. O que me traz hoje nessa tribuna é um assunto pertinente e relevante. Foi a venda da CELG que aconteceu ontem. Eu, como funcionário da CELG, preciso trazer alguma informação aqui para vocês. Mas me comoveu também a presença dessa manifestação aqui hoje, das pessoas que aqui nessa casa hoje estiveram pela manhã, as pessoas que têm problema com os diabetes. Eles realmente me comoveu e eu senti que tenho que solidarizar e dizer, viu, senhor presidente, que esses manifestantes, eles deram um grito. Eles deram um grito na casa que é mais acessível. A Câmara de Vereadores, ela é acessível ao povo. Então eles vieram dar um grito aqui de desespero. E é um desespero porque a vida, a saúde, a vida não espera. Então nós que somos vereadores, viu, excelentíssimo senhor vereador Maurão, eu quero parabenizar os manifestantes que... Eu não vejo com alegria a manifestação, porque é um momento de tristeza para eles. Mas quero parabenizar eles pelo comportamento de ir à luta. E essa casa aqui é a casa que tem que dar ouvido a essas pessoas. E eu fiz o compromisso de estar junto com o vereador Maurão e também com o líder, o Jackson Charles, porque eu quero acompanhar de perto o compromisso do prefeito em atender essas pessoas, porque...
Uma parte, vereador.
Não é... Sim, vereador.
Eu estou me retirando do plenário agora, até desculpa da presidência, que eu estou indo na Secretaria de Saúde com 5 membros da associação. Quero dizer para você que eu jamais fui contra essa manifestação. Sou a favor. Deu do tempo que eu era estudante. Eu sou a favor. Eu não gosto de manifestação com baixo calão. Porque eu não sou obrigado a ouvir isso. O vereador Hamilton que teve tanta dificuldade. Nós estávamos lendo um requerimento aí, Geli. E a pessoa atrapalhou nosso movimento. Mas aí, manifestação é sublime, é direito do cidadão. Não com baixo calão. Mas aqui com gritaria não vamos resolver. Vão resolver agora na Secretaria de Saúde, com diálogo, com conversa. Só isso, e eu também sou contra a venda da CELG. Não é porque você é funcionário lá. Isso aí começou tudo quando o PMDB vendeu a galinha de ouro que é a Cachoeira Dourada. Isso que foi malandragem. De qual governo, que eles não gostam de falar, que o PT participou. Aí eles vêm falar que o homem deu o Tomé, desse que é golpe. Mas eles participavam do governo do PMDB, que vendeu a gigante Serra Dourada. Que a CELG não fabrica energia. Quem fabrica energia é Cachoeira Dourada. Vem Deus do tempo de que vendeu a Cachoeira Dourada. Entendeu? Que isso não podia ser vendido. Serve por mim? Que se dane, que ela não, ela só cobra, só isso. Depois nós vamos dialogar sobre esse assunto de céu.
Tranquilo, obrigado, vereador Maurão, pela participação. O que acontece é o seguinte: esse foi um sinal de que nós precisamos ficar atento, que as demandas estão aí, emergentes. E as pessoas que precisam do diabetes, eles vieram aqui, não foram por acaso.
Então nós precisamos ficar atentos, sim, e não é favor nenhum que o executivo vai fazer para os diabéticos, porque é uma lei. Então a lei ela precisa ser cumprida, entendeu? Essa lei foi uma lei de 2005. Ela assegura o fornecimento de material e medicamento para os diabéticos e dá outras providências. Então é só um cumprimento mesmo de lei. E nós não, nem a Câmara de Vereadores, nem o Executivo vai estar fazendo favor para eles. É um direito que eles têm. E eu estou aqui para poder ajudar a assegurar esse direito. E vamos lá, junto ao Executivo, a poder fazer presença lá, junto ao prefeito Roberto Naves, que é muito solidário e que fez um compromisso de cuidar da pessoa humana. E a saúde é prioridade. O assunto que me traz, e que eu acho que é relevante, é a venda da CELG, que foi concretizada, a CELG foi vendida. E eu, como funcionário da CELG, eu participei de lutas, de muitas lutas, contra a venda da CELG. Eu, como membro do sindicato do STIWEG, o Sindicato dos Urbanitários do Estado de Goiás, eu participei, travei lutas, nós fomos para as ruas, os funcionários da CELG foram para as ruas, porque o prejuízo para os funcionários era iminente. A garantia de um emprego conquistado através de um concurso público, então era um prejuízo muito enorme que estava acontecendo para os funcionários da CELG. A CELG é uma empresa viável, ela foi considerada viável, e você pode perceber isso você pagando a sua conta, porque a energia não é barato, né, gente? Então, se você for somar o faturamento da CELG, você vai ver que a empresa é viável. Mas, infelizmente, o Estado de Goiás não teve uma gerência possível e capaz de manter essa empresa como pública. Foi uma infelicidade para nós, como consumidores, eu entendo que foi como consumidores, e para mim como funcionário e para todos os funcionários. Ontem foi um motivo de muita tristeza e muito lamento para os funcionários da CELG. Porque é uma garantia que você tinha de um emprego estável, profissionais qualificados, que a dura pena tem mantido essa empresa funcionando. Então eu me solidarizo com eles, sendo um funcionário, e também fico sentido com a próxima geração que vem aí, que vai precisar de emprego.
Uma parte, vereador?
Sim, senhor.
Apenas para contribuir, primeiro parabenizar o senhor pelo tema, eu acho que é extremamente importante, um tema que está hoje no noticiário de todos os jornais e que afeta diretamente o Estado de Goiás. Né? Eu quero aqui parabenizar o senhor porque eu acho que essa tribuna ela foi feita para isso, para a gente não é para poder pedir a parte para gritar, né? É para pedir a parte para poder levantar assuntos importantes. E aquelas pessoas que não querem fazer o debate, obviamente saem da sessão mais cedo, vão embora, não tem problema, nós vamos ficar aqui porque eu acho que esse espaço aqui é o espaço para debate. Então esse assunto que o senhor traz é um assunto muito importante. O senhor imagina que o governo, para fazer esse leilão, para vender a CELG, ele teve que assumir a dívida da CELG, porque no leilão não poderia entrar essa dívida de quem estaria arrematando, que foi a empresa italiana. Então ele teve que assumir uma dívida de 1 bilhão e 900 milhões. E quando fez o leilão agora, o Estado de Goiás vai ficar apenas com 800 milhões. Veja, senhor, o prejuízo que Goiás teve, além de assumir a dívida, porque obviamente quem vai pagar a dívida somos nós, para frente, a empresa que ganhou não assumiu o 1 bilhão e 900, e ainda só recebemos 800. Então, nós levamos um prejuízo imenso, passamos essa empresa para a iniciativa privada para ela gerar lucros, e ainda nós vamos ficar pagando a conta da antiga CELG. Então, o senhor há de convir que, realmente, esse foi um presente de grego, né, que nós, goianos, e o governo, e aí sim, nós precisamos deixar claro, é o governo do PSDB, que fez com que nesses últimos 25 anos, pudesse entregar essa empresa genuinamente goiana que entregou nas mãos da privatização em prejuízo ao trabalhador que precisa de energia, ao empresário que precisa de energia para poder gerar renda e gerar emprego no Estado de Goiás. Obrigado aí pela parte.
Só complementando aqui o raciocínio,
A próxima geração não vai poder contar com esse concurso público, com essa oportunidade de emprego, por essa forma democrática de conquistar um espaço de trabalho.
Me dá 30 segundos. Só 30 segundos.
Eu acho que...
O horário é seu, cede se quiser.
Deixa eu só concluir. Nós teremos aí pela ordem, teremos... Só para poder fechar o assunto, não só... nós funcionários vamos ser prejudicados, mas todas as prefeituras da cidade do estado de Goiás, porque o ICMS, nosso futuro, por 30 anos estará prejudicado, porque existe um passivo além disso, existe um passivo de 3 bilhões e meio que ficou comprometido aí com o ICMS, que vai ser repassado pela nova controladora agora, a Enel. Então o estado, ele se comprometeu em pagar essa dívida, uma dívida de quase 3 bilhões ao longo de 30 anos. Isso foi questionado no STF, está tramitando no STF essa... Então, todos os municípios vão ter prejuízo com o ICMS. Então, obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Depois eu retorno para concluir a fala, porque ficou prejudicado.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, Mauro Severiano, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro.
Quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu estava a caminho da secretaria, alguém do meu gabinete me ligou, disse que o vereador usou a palavra e disse que a pessoa que é com gritaria faz discussão aí. Eu quero dizer para esse nobre vereador, eu nunca fugi de discussão. Eu estava retirando o plenário para resolver um problema que a casa hoje foi pressionada. Quero dizer para o nobre vereador, eu nunca fui omisso no meu voto. Eu sempre dei minha cara a tapa. Eu sou um vereador de 7 mandatos. Até eu nunca anulei meu voto. E nunca obsti meu voto aqui. Eu sempre dei minha cara a tapa. E pode ver nos anais da casa aí, em 24 anos e pouco meses, quantas sessões eu faltei aqui. Quantas sessões? Eu não sou desse tipo de vereador, não. Não sou vereador de perimandato. E ninguém vai me dar ordem aqui. E como saber vereiar? Eu vou para debate com qualquer pessoa que fala a linguagem português, claro ou não. Eu vou para o debate a qualquer momento, se ele tem experiência ou não. Eu nunca fugi de sessão por causa disso, não. Eu dou a minha cara a tapa. Eu não sou um puro sangue, não sou um manga larga machador, mas eu tenho minhas virtudes. Eu não sou mais eril do que ninguém. Mas eu nunca vou correr dos debates, não. É até bom essas provocações aqui, que nós vamos ter 4 anos para debater política. Eu não vou debater com ele na rua e na rádio, vou debater aqui no parlamento, que o parlamento foi feito para falar. O jeito que vier de lá, vai ter o troco de cá. É errado ou não, mas todas as questões de matéria aqui, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu vou me abster, meu voto é nulo. Eu sempre dei minha cara a tapa. O povo que vai me julgar isso nas urnas, não sou eu. Então nunca corri de debate, não. Pedi a presidência da mesa que eu ia retirando para o secretário. Então alguém me falar, eu estou voltando. Então é só isso.
Obrigado, Dr. Mauro Severiano. Palavra do secretário.
Senhor presidente, ainda em tempo, devido a um pouco de tumulto, o PSL oficializa o senhor presidente que na legislatura de 2017 a dezembro de 2017, Thaís Gomes de Souza preside o partido. De janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, Deusmar Japão preside o partido. De janeiro de 2019 a 31 de 12 de 2019, vereadora Thaís Gomes preside o partido, e de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, Deusmar Japão preside o partido. Em votação, veto. Veto 5 de 2017 do prefeito municipal. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo da lei número 56 de 2016, que dispõe sobre veículos abandonados ou estacionados em situação que caracteriza seu abandono em via pública, e dá outras providências. Esse veto tem pedido de vista do vereador Leandro Ribeiro.
Vice concedida.
Veto 6/2017. Veto parcial do prefeito municipal por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 53/2016, que determina o tombamento do Morro da Capuava, considerando o patrimônio histórico municipal, e dá outras providências. Esse veto tem pedido de vista do vereador Mauro José Severiano.
Vistas concedidas. Não havendo nenhum dos assuntos a ser tratado, declaro encerrado. A ordem do dia, abre as comunicações.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Luiz Acerda.
Consta mais um projeto aqui na pauta, foi lido pelo...
Terceiro? Esse está com o vereador Pedro Mariano, ele não devolveu o
projeto. Chegou agora, vereador.
Ele não tinha chegado aqui na mesa, vereador Luiz Acerda, por isso que nós vamos proceder com a leitura dele.
Então não, porque consta na pauta aqui, presidente, queria justamente... Havia a destinação aí do projeto.
O pedido tinha pedido vista ontem e hoje tem pedido de vista, vereador.
Esse aqui, o vereador Leandro Ribeiro, vai pedir vista.
Pedir vista.
Então... É porque chegou agora, vereador Lacerda.
Não, apenas para... Então, visto porque concedido... estava na pauta e nós okay. Não sabíamos o que tinha acontecido.
Ele estava aqui na mesa e a gente não tinha precisado de leitura dele.
Obrigado, então, presidente. Obrigado.
Então, declaramos errado. A hora do dia, abrimos as comunicações. Nas comunicações, está escrito vereadora Thaís.
Pela questão de ordem, presidente, só uma questão. A moção de aplausos que eu apresentei não está na pauta aí, não?
Não foi chegada até, não, né? Até mim, não.
Tudo bem.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Na oportunidade, eu convido os colegas a participarem amanhã de uma audiência pública que eu estarei realizando em favor do projeto de castração de animais de pequeno porte e cuidados, que acontecerá no Senai às 19 horas. Então, acho que é um projeto que nós precisamos discutir, é uma questão muito importante. Ontem eu estive ali nas redondezas do aterro sanitário e pude constatar a quantidade de animais abandonados, cadelas se reproduzindo, o pessoal relatou grande quantidade de animais que vai para as rodovias e causa acidente. Então, não podemos tratar isso como um problema secundário, né? Isso passa muito mais uma questão de sentimentalismo. Então, acho que todos já receberam o convite e vai ser um prazer, uma honra ter vocês participando dessa audiência comigo. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís. Comunicando. As comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
Nobres colegas, comunicando que o delegado regional da Polícia Civil, Daniel Vilela, está aguardando hoje os vereadores para tratar do assunto de segurança pública de nossa cidade. Então, fica aqui... O Fábio Vilela, desculpa, Daniel é o deputado federal. Fica aqui o convite a todos os vereadores que quiserem ir à delegacia regional, às 14h30, eles irão receber todos os vereadores. Essa audiência foi marcada por mim, Leandro Ribeiro, e pelo vereador Pastor Elias. Então, enquanto a gente aguarda a audiência lá na Secretaria de Segurança Pública com o secretário interino, nós vamos ao Fábio Vilela discutir a segurança de nossa cidade.
Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só lembrando aqui, convidando também os colegas, para a sessão solene, também no dia 17, agora, sexta-feira, para a entrega de 2 títulos cidadão anapolinense ao senhor José Escobar Cavalcante, todos conhecem, ex-presidente dessa casa, por 2 oportunidades, e o Marlon Moraes. Será feito em conjunto a partir das 19h30, dia 17 do 2. Então estão convidados também. Eu vou falar.
Obrigado. Nas comunicações, vereador Vilma Rodrigues.
Eu também quero, presidente, já fiz o convite a todos os vereadores, hoje, às 16h30, nós vamos nos reunir aqui na sala de reuniões para a criação da frente parlamentar em defesa dos idosos e pessoas com deficiência. Então, eu conto com a presença de todos, né? Isso vai ser muito importante, porque a partir disso aí, a gente cria uma legitimidade para fiscalização das frentes que a gente vai fazer aqui, das leis feitas aqui nessa casa, se realmente estão sendo cumpridas. Então, eu conto com a presença de todos, hoje, às 16h30.
Obrigado, vereadora Vilma. Palavra aberta nas comunicações. Não havendo mais inscritos e nenhum outro assunto ser tratado, sob pressão de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda, em horário regimental.